A gente inicia a partir de agora a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, um bate-papo aqui com eles, trazer, né, perguntar para eles a poderem terem a oportunidade de apresentar as propostas para os eleitores. Vamos aí, faltando 15 dias, a gente pode dizer assim já, né, para o pleito agora de outubro. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui para abrir a nossa série de entrevistas, capitão Vinícius Souza. Tempo de 25 minutos a contar a partir do bom dia do candidato. Tudo bem, candidato? Bom dia para o senhor. 10:01, contados agora 25 minutos para o nosso bate-papo.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os trabalhadores da Rádio Band News. E especialmente ao meu camarada trabalhador, minha camarada trabalhadora, que estão acompanhando essa entrevista.
Vou aproveitar para iniciar com o senhor que é capitão da Polícia Militar, para falar a respeito de segurança pública, capitão. Qual o principal plano, proposta, projeto de governo para essa área da segurança que o senhor tem aqui para o estado?
Bom, é preciso reestruturar, Letícia, por completo as polícias. Eu diria, inclusive, aliás, refundar as polícias. Essa estrutura de polícia que nós temos, ela não está voltada a atender o trabalhador policial. E sem atender e respeitar o policial, que é o trabalhador da segurança, não se pode esperar um resultado melhor do que esse que nós estamos tendo, e precisamos de um resultado melhor na área da segurança pública. Portanto, em primeiro passo, reestruturar a carreira dos profissionais para uma carreira única. Hoje a polícia é dividida em castas. A Polícia Militar, por exemplo, tem a figura do delegado, e na Polícia Militar, a figura dos soldados, das praças, e a figura dos oficiais. Nas polícias civis, o delegado e os demais policiais. São castas distintas. Nós entendemos que o ideal é que o trabalhador ingresse na categoria pela base e, a partir dali, conforme ele adquire experiência, ele vá progredindo. Até por certo. Conforme o grau de experiência que ele tem, vá assumindo as funções. Além disso, ele podendo fazer os concursos internos, demonstrando uma formação específica e possa se aprimorar, inclusive, se for o caso, atingindo, disputando os cargos de comando da instituição. Mas isso a partir de dentro, né? Sendo um requisito, portanto, ter trabalhado na base. Precisamos, além disso, eu disse, é uma refundação completa, né? Precisamos, além disso, democratizar as polícias, a tomada de decisão. Uma coisa são os comandos administrativos, como o comando geral. Outra coisa são os comandos das políticas de segurança lá nos municípios, batalhões, companhias. Esses dos municípios devem ser os comandantes eleitos pela comunidade local. Enquanto que a função administrativa do comandante geral, as diretorias, eleitos pela tropa, que tem o conhecimento, certo, técnico, do que precisa ser feito para a área da segurança pública. Isso se estende, essa lógica se estende à lógica dos conselhos, né? Se estende para a saúde pública, com a decisão por parte dos trabalhadores e das comunidades, se estende para a educação pública, e já ocorre em alguns locais, a eleição da direção, da diretoria das escolas, pela comunidade escolar. Infelizmente, em outras escolas não. É feito por indicação política, né? A direção. Nós temos a perda disso. Então, nós defendemos o modelo democrático de conselhos.
Isso para dentro da classe, da categoria. Agora, para a população sentir uma sensação de segurança hoje, né? Que a gente que está do outro lado, candidato, a gente está precisando de segurança.
Sem dúvidas. Pois é, nós também, policiais, também precisamos também. Somos, antes de mais nada, cidadãos e damos testemunho dessa sua fala, sabe, Letícia? É necessário também que essa política de segurança pública, que é a chamada política de guerra às drogas, né? Guerra às drogas, veja bem, é uma tremenda hipocrisia. Precisamos que isso seja revertido.
Precisamos revertido que as polícias atuem. Desculpa, candidato, mas revertido como? Porque o senhor é a favor da revisão, da proibição, da criminalização das drogas? Sim. É essa a sua ideia?
Exatamente. Essa questão das drogas precisa ser tratada a partir da perspectiva da saúde pública. Há tratamentos para essa questão. A dependência química, o problema das drogas, aflige a várias famílias. Inúmeras famílias passam por esse drama, que é terrível. A solução para isso está na saúde pública. O soldado de polícia não cura a dependência química. E, aliás, a guerra mata mais do que as drogas. Então nós precisamos sim tratar a questão das drogas com muita seriedade e profissionalismo, a partir da área da saúde pública.
Sim, até aí eu entendo, mas o que eu estou perguntando, para ser um pouco mais claro, é em relação à legislação, o senhor, qual a opinião do senhor em relação à legislação que hoje estabelece a criminalização do tráfico, do uso das drogas?
Não, precisa ser descriminalizado. Enquanto for um crime, será tratado pela polícia e não pela saúde pública. Então tem que ser descriminalizado e regulamentado para que haja um controle do Estado sobre essa questão das drogas. Hoje não é controlado, porque hoje, como é ilegal, por exemplo, o cigarro controla a produção do bebidas alcoólicas, do cigarro comum. Inclusive o cigarro comum, nós vimos nos últimos anos.
O Estado controla.
O Estado controla a produção dessas drogas lícitas, né? E nós vimos que nos últimos anos o consumo de cigarro comum, por exemplo, caiu muito. Por outro lado, as drogas ilegais, o consumo só aumentou. Então nós entendemos que essa legislação está equivocada, é preciso mudar a legislação e dar essa competência à saúde pública. Mas aí a estrutura, e é o que nós oferecemos aqui, com ou sem a mudança da legislação, porque não depende do governo, isso é nacional, né? Mas com ou sem essa mudança, nós trataremos no Estado como questão de saúde pública, implantando em prioridade CAPS em todas as cidades. CAPS são os Centros de Atenção Psicossocial, que tratam dessa e de várias outras questões relacionadas à saúde mental. Eu penso, Letícia, isso está ligado à segurança pública diretamente, camarada. Porque hoje esse é um tema que cabe às polícias, embora seja de saúde. As polícias é que tratam disso. E quando o policial militar não estiver inserido nessa guerra, ele já poderia fazer o trabalho dele, que é oferecer segurança à população. É a vocação do policial. É para isso que ele ingressou na polícia. É com esse sonho que ele ingressou. Ele poderá, sim, atuar para prevenir esses tantos crimes que estão aí trazendo um enorme transtorno, certo? Para a classe trabalhadora. Está tendo seu celular roubado, está tendo o seu estabelecimento comercial roubado, está sendo vítima de uma violência. Então, nós pensamos além. A segurança vai muito além da polícia. Mas começando pela polícia, que foi a pergunta, é essa a solução. Colocar o policial para fazer a função de segurança pública e sair dessa tarefa da saúde que não cabe a ele.
Candidato, falando em pensar além, lendo o seu plano de governo, ouvindo declarações do senhor em entrevistas anteriores, nós chegamos à conclusão de que o senhor não quer apenas governar o Espírito Santo, e sim ajudar a promover uma verdadeira revolução socialista. Revolução socialista, inclusive, é o primeiro item do seu plano de governo.
Sim.
E revolução socialista, não assim como maneira de dizer, força de expressão, mas no sentido literal mesmo, né? Naqueles termos marxistas, né? Inspirados nas ideias de Karl Marx. Como é que um governador pode fazer isso? Ou seja, o que o senhor está propondo basicamente é uma transformação profunda e radical no sistema de governo do país, na organização social, do Estado, da economia, da sociedade brasileira. Como é que um governador é capaz de fazer isso?
Não, o governador não pode fazer isso. O que o governador pode é convocar a população, a classe trabalhadora, a fazer. Porque no marxismo, como foi colocado, está muito claro, nem Marx, nem o presidente da República, nem rei nenhum, tampouco um governador de Estado, um prefeito, podem fazer uma transformação que vá reverter tudo que a classe trabalhadora produz, porque a classe trabalhadora carrega esse Estado nas costas, e a ela não retorna o fruto do seu trabalho, os impostos que a classe trabalhadora paga, nada disso retorna a classe trabalhadora como deveria. Certo? Está a serviço de um grupo de milionários. Nós temos aqui no Estado um terço do orçamento do Estado foi reservado para superávit. Temos um fundo soberano. Então, são bilhões e mais bilhões que estão ali à disposição reservados para empréstimos a grandes milionários, a grandes empresários, não para eles salvarem emprego, não para eles se salvarem numa crise, nada disso, mas para eles contraírem empréstimos sem juros ou a juros baixíssimos, e fazer novos investimentos. Ao passo que o trabalhador tem que recorrer a um banco e pagar juros altíssimos. Portanto, é essa riqueza, toda essa riqueza que está hoje nas mãos do Estado, toda essa riqueza que está hoje nas mãos da burguesia, ela foi produzida e ela pertence à classe trabalhadora. Portanto, um governador não pode mais do que convocar a classe trabalhadora. E isso nós faremos através de plebiscitos, certo? Apontando cada uma das medidas necessárias e o povo votará, Vitor, se concorda ou não.
Pois é, mas então duas perguntas rapidamente a partir da sua resposta. O senhor mesmo acabou de reconhecer que isso não é tarefa para um governador ou só para um governador, em entrevista anterior a nós, o senhor disse que não é tarefa nem para o presidente da República, e justo, sim dos trabalhadores. Em primeiro lugar, então, por que que o senhor concorre ao cargo de governador? Se admite que, né, está aquém das possibilidades de um governador de um estado da federação. E segundo, o senhor hoje, em 2022, percebe condições históricas, condições políticas, engajamento mesmo social por parte dos trabalhadores para fazer essa revolução, né? Porque o que o senhor está propondo, sem tirar nem pôr, é a revolução do proletariado. Os trabalhadores querem mesmo isso hoje?
Pois é, isso é uma questão de consciência. Os trabalhadores têm a consciência ingênua de que é necessário. A consciência crítica era para você chegar. E é papel, sim, de um governador, de qualquer liderança política, governador ou não, independente dos cargos. Mas é papel, a partir daquela posição em que ele se encontra, a partir daquela posição, Vitor, fazer a convocação da população. E como eu disse, o governador tem as condições de, por exemplo, convocar a população a votar em plebiscitos. Tem a possibilidade de fazer projetos de lei, que já é uma boa iniciativa, e encaminhá-los à Assembleia, dentro do rito da nossa democracia, limitada que nós temos, mas respeitando as instituições, encaminhar à Assembleia. O que falta é convocar a população. Porque hoje não é feito assim. Hoje o governador vai lá e conversa nos gabinetes dos deputados, é isso, fazendo lá um acordo. Nós estamos de acordo com isso, não.
Candidato, pois é, nesse ponto que eu queria chegar. Digamos que o senhor, eu queria que o senhor esclarecesse um ponto que eu não consegui entender claramente. O senhor vai ter que fazer propostas, caso seja eleito, fazer propostas, projetos, apresentar esses projetos para a Assembleia. O senhor vai ter que negociar com a Assembleia, vai ter que conversar com a Assembleia. Se eventualmente a Assembleia não concordar, o seu projeto tiver dificuldades para ser aprovado, qual vai ser a sua ideia de tentar, para tentar convencer os deputados, convencer a Assembleia?
Cacá, simplesmente não tentarei fazer convencimento de nenhum dos deputados eleitos. Eles foram eleitos, serão eleitos pela população, certo? Então a consciência deles, as convicções que eles têm, pertence a eles, e eles prestem conta disso ao povo. Não tem vínculo com o executivo.
Mas como seria essa prestação de contas para a população? Digamos, o senhor está falando que não vai conversar com os deputados, não quer estabelecer nenhum tipo de ligação, pelo que estou entendendo,
Não é que eu vá fechar a porta para ouvir sugestões de deputado, de qualquer um, qualquer pessoa, tem direito de opinar. O que eu quero, isso em público, certo, sempre de público. O que eu quero dizer é que eu não farei negociações para aprovar uma lei ou aquela lei. Isso precisa passar, esse avanço precisa passar pela classe trabalhadora, Cacá.
Pois é, mas é esse ponto que eu quero saber. Como é que vai se dar a participação da classe trabalhadora? Então vamos mudar um pouquinho a pergunta. Como se daria a participação da classe trabalhadora na discussão e na eventual votação de um projeto?
Posso emendar, Cacá?
Pode,
então, para completar e talvez até precisar melhor o que a gente está querendo saber do senhor, candidato. No seu plano de governo, o senhor propõe, entre outras coisas, um governo por meio de conselhos populares.
Exato.
Fica muito claro ali uma ideia de, dentro daquela linha de transformar a organização do Estado e tal, um modelo de participação popular direta.
Isso.
E não a democracia, ou em substituição à democracia representativa, através de parlamentares, instituindo plebiscitos e conselhos populares. Explica pra gente como é que é esse governo por meio de, né, dessa participação
sem
direta
pelo
do povo.
Legislativo, né? Sendo que é o legislativo que precisa, junto com o governo, para conseguir aplicar as leis, os projetos que vocês pensam.
Perfeito. É democracia direta. O que nós defendemos é sempre que possível a democracia direta. Por isso é necessário, através de conselhos populares, as comunidades e cada local de trabalho, os trabalhadores ali, os policiais militares, os professores, os profissionais de saúde, como foi colocado, fazerem a gestão do recurso que cabe àquela unidade de saúde, que cabe àquele batalhão. Fazer a gestão, tomar a decisão de onde deve ir ser investido o capital. Mas lembrem, esse conselho, essa gestão, esse comando daquela unidade foi eleito e legitimado pela comunidade. Por isso é importante a comunidade votar e esse conselho profissional ser legítimo. Agora, a Assembleia não está fora do processo. No processo legislativo, será integralmente respeitado. O que eu digo, Letícia, é que nós não iremos além Não é dever de um governador distribuir secretarias, trabalhar com convencimento de deputados. Não, os deputados são pessoas muito bem orientadas. Nós temos que fazer, disputar o convencimento da população. Esse é o ponto. E essa população está hoje apartada, posta de lado, está fora desse processo. Cada uma dessas... Nós temos órgãos de imprensa, trabalhadores da imprensa, que têm essa competência. Por que não são chamados pelo governo? Porque só aparecem no governo para propagandear os feitos como se fosse mérito deles. E nada disso é mérito dos governos. Isso é mérito da população que produz a riqueza. O que nós pensamos? Por exemplo, é preciso estabelecer, apenas para dar um exemplo de como se daria o processo, né, legislativo, a tomar decisão pelo povo e respeitando a Assembleia. Nós temos um projeto, digamos, Vitor, que está inclusive aqui, de um piso salarial, respeitando o cálculo do Diese, R$ 6.300, arredondando, R$ 6.298, para professores, para policiais, para enfermeiros de nível superior. Aplicando-se aquele critério de 70% do piso de enfermagem, derrubado pelo STF, sim, para técnicos de enfermagem e demais cargos de nível superior do poder público, e de 50% do piso do Diese para os auxiliares de enfermagem e demais servidores públicos. Correto? Essa é só a proposta. Eu preciso apresentar em detalhes para a população todo esse projeto, não para a Assembleia, também para ela, isso será formalizado, mas sobretudo, Vitor, para a população, é dela o dinheiro. É dela o dinheiro. Para ela escolher. Não, eu não quero, não acho que o professor mereça tudo isso. Opa, acho sim, estou de acordo, não estou. O custo é X. Essa tomada de decisão, o povo tem que aprender a fazer. Então eu digo, a data e a hora. Dia 25 de janeiro, às 4 da tarde. Estaremos entregando, cumprindo a formalidade legal, entregando à Assembleia.
A decisão final seria de quem? Do povo, através desses conselhos populares, ou da Assembleia?
Isso.
Bom.
A gente está querendo entender, assim, tentando entender qual será exatamente o papel da Assembleia.
Enquanto nós estamos nesse formato, a Constituição determina que a Assembleia precisa fazer a aprovação, certo? Dessas leis, está no processo legislativo que nós respeitaremos. Agora, não quer dizer que nós não defendamos o avanço do povo, da consciência do povo, para que ele possa, gradativamente, ter as condições, certo? De chamar para si cada uma das competências que ele entender que deve. Agora nós respeitaremos o processo legislativo.
Vamos para uma outra questão. Só ver se eu entendi claramente. Quer dizer, o senhor quer, através dessa consciência crítica, fazer com que a população acabe exercendo algum tipo de influência na decisão da Assembleia.
Perfeito,
é isso?
Perfeito. Toda a influência. O povo tem que perceber que cabe a ele, okay, isso. E tem que ir às ruas. Agora ele tem que ser convocado, camarada. Porque hoje, como o Vitor colocou, a Casa Moradora tem consciência do que está acontecendo? Consciência ingênua tem, mas não tem a consciência crítica. Portanto, cabe aquele que foi eleito, né, pode dizer eu ser eleito, é que tem a confiança do povo. Cabe a essa pessoa, Letícia, explicar cada item do que está em jogo e deixar que o povo compreenda. Agora, e pressione.
Vamos falar um pouquinho a respeito de governabilidade. Um governador, um prefeito, ele precisa de dinheiro para poder investir no seu programa. O que o senhor pretende, qual é a proposta do senhor para atrair investimentos aqui para o Espírito Santo?
Bom, não se trata de atrair investimentos. O Espírito Santo tem uma riqueza produzida aqui enorme. Na verdade,
que precisa ser explorada.
O capital não está entrando, está saindo. A riqueza está saindo do Estado. Nós temos é que impedir a saída dessa riqueza. Quando se diz atrair investimento, Letícia, é perigoso, é complicado. Sabe por quê? Isso é uma ideologia que coloca, dá a entender que tem alguém de fora, um capitalista bonzinho, bem intencionado, que está vindo aqui para o Estado, certo? Investir em nosso bem-estar. Né? Ele lá de longe está preocupado com o nosso transporte aqui, sabe? Nunca pegou um ônibus, mas está preocupado. E é por isso que ele explora o sistema de transporte com altos lucros. É um investimento. Não é um investimento. É um roubo das nossas riquezas. Certo? É um roubo das nossas riquezas. Portanto, no mais das vezes, camarada, o que acontece, pô, o melhor exemplo disso é o minério, né? Minério das Minas Gerais, sobretudo, processado no Espírito Santo, o nível de industrialização quase mínimo para embarcar para o mundo afora. Riqueza. A Vale lucrou no passado 121 bilhões. É o nosso recurso que está ali, a empresa inclusive construída pelos trabalhadores e com o nosso dinheiro. E é o nosso minério que está rendendo a ela 121 bilhões. O Estado do Espírito Santo arrecadou no mesmo período 21 bilhões, 23 bilhões. Somando Minas com o Espírito Santo, não dá esse recurso todo. Quero dizer, Letícia, mais importante de todas as etapas aqui, chamar o povo, Vitor, a retomar as suas riquezas. cada é muito dinheiro que está indo embora do Brasil. Esses tais investidores aí, eles vêm aqui para pegar a nossa riqueza. Nós é que estamos investindo neles. E tem outras medidas que precisam ser adotadas, que eu rapidamente, Vitor, vou colocá-las aqui, muito rapidamente, resumidamente. É preciso fazer uma auditoria da dívida pública. Mais da metade do orçamento público é destinado ao pagamento de dívida, essa é a realidade do Espírito Santo e do Brasil como um todo. Mais da metade de tudo para pagamento de uma dívida que já está quitada, segundo os cálculos da auditoria estadual da dívida, né? São auditores fiscais, Maria Lúcia Fatorelli preside esse cálculo, isso é um estudo que há mais de 10 anos está quitado. E nós estamos pagando com a metade do nosso orçamento. As isenções são dadas aos grandes empresários, isso tem que ser revertido para o povo. Nós, como policiais, estamos abordando as pessoas nas ruas, às vezes, Cacá, o cara é trabalhador, certo? Tá com a moto, o licenciamento dele se atrasou, ele não consegue pagar, a carteira dele venceu, Cacá, e ele não sabe, não tem como ele pagar. Ele não sabe se ele fica parado para respeitar a lei e deixa o filho dele ser o leite, ou se ele vai atrás de fazer um transporte, um serviço de motoboy e tirar ao menos algum, certo? Como é que eu vou julgar esse pai, Cacá? E fica nas costas do policial militar a decidir se ele segue a lei, enfim. O poder público tem que fazer a parte dele. Essas isenções têm que ser destinadas à classe trabalhadora. Tem que ter pagamento de licenciamento pro trabalhador, sabe? Mas, sobretudo os mais carentes, né? Estou dizendo que os mais carentes, aquele que pode contribuir, tem sim que contribuir. Mas o mais carente, situação de aperto, pagar licenciamento, pagar renovação de CNH por um papel, nem papel mais é, agora a carteira é digitalizada, não tem custo nenhum. Aquilo pro Estado. Mas ele não abre mão de arrochar o trabalhador e dar isenções pros bilionários. Nós vamos reverter isso, Letícia. De imediato, daí vem o recurso, é muito recurso, tá, Letícia? E tem outras questões, eu preciso abreviar. As concessões de serviços públicos, os subsídios são dados, o superávit, como eu disse, de um terço são 6 bilhões, e esse fundo soberano. Recurso tem sim, e esse tem que ser destinado à classe trabalhadora.
Candidato, por favor, uma pergunta que está diretamente relacionada a esse tema. No seu plano de governo, o senhor, em se tratando de empresas privadas e públicas, o senhor propõe basicamente estatizar o que está privatizado, né? Ou reestatizar, e não privatizar o que já pertence ao Estado. Por exemplo, o Banestes, né? O senhor garante que não será privatizado, mas o senhor vai além, fala em reestatizar a Vale do Rio Doce e até estatizar a Fibria, que isso é uma empresa privada. Como é que o senhor vai fazer isso, né? Como o Estado pode interferir, por exemplo, numa empresa privada como a Fibria?
Vamos lá. E cada caso é um caso. Tá? Isso é um tema muito sério. Muito sério e muito importante. Foi excelente a sua pergunta, camarada. Veja bem, no caso do Banestes, nós não defendemos o Banestes como ele está. Nós defendemos o Banestes 100% público. Hoje é meio-meio. Hoje tem dinheiro privado ali. Eu não quero nenhum dólar no Banestes. Nenhum dólar. Ele pertence à classe trabalhadora capixaba. É quem construiu esse banco. A nossa riqueza que foi construído. Quem vai lucrar? A classe trabalhadora capixaba. Mais ninguém com aquele banco ali. Certo? E vai oferecer o crédito no juro mais reduzido possível. Porque ele pertence à classe trabalhadora. É dessa forma. Banese é isso aí. 100% público. Segundo item, Vale do Rio Doce. Ali se trata de uma companhia de nível nacional. Certo? Nós não temos a capacidade, a partir do Espírito Santo, sozinhos, de fazermos a reestatização da Vale. Mas essa é uma demanda urgente. E a população capixaba tem que se levantar e participar disso como principal interessada, juntamente com a população mineira. E também do Pará, que são os estados onde a Vale, sobretudo Minas e Espírito Santo, de onde a Vale arranca mesmo a mesma riqueza. Então nós temos que tomar frente desse processo e chamar o Brasil a se envolver nisso. Não podemos ficar parados. Agora, com relação à Fibria, que agora se chama Suzano, né? Aracruz Celulose, troca de nome a cada ano. Aracruz Celulose, a população conhece melhor. O que acontece ali é que a empresa foi constituída com capital público em terras, em territórios indígenas. Ainda hoje destroça e mata, provoca mortes no estilo cangaço lá no norte do estado, de quilombolas, populações quilombolas. E como se trata de populações indígenas, populações quilombolas, pessoas pobres, o governo está pouco preocupado, certo? É preciso ter lado. É preciso ter lado. Não dá para dar o discurso de que não, nós vamos defender os indígenas, os quilombolas e a Aracruz Celulose, a Suzano. Não tem jeito. É um lado ou outro. Nós estamos do lado das populações quilombolas indígenas. Nós estamos do lado do solo. Porque aquele plantio monocultor de eucalipto destrói completamente o solo. O eucalipto suga uma água, que não é brincadeira. O eucalipto é usado para secar mangue. Certo? Então, ora, isso tem que ser feito de maneira... Não, estou contra aqui o plantio do eucalipto.
Mas vocês
tem que ser
vão feito... expropriar a empresa?
Expropriar. Isso tem que ser feito com preocupação com o solo, não pode ser monocultura. Tem como plantar o eucalipto de maneira adequada ambientalmente. É o que nós imporemos. Para isso, expropriando aquela riqueza ao povo capixaba.
Candidato, o senhor tem agora um minuto para a gente encerrar para pedir voto.
Mas o que, tá que é certo. Isso? Mas foi rápido demais, ó. Entrevista boa, né? Então, mas ó, muito obrigado por essa
menos
oportunidade.
Menos pra fibra, hein? Ah, desculpa a piada.
Então, os trabalhadores irão festejar. Eu quero, camaradas, agradecer muitíssimo essa oportunidade de estar aqui fazendo esse chamado a toda a classe trabalhadora capixaba. Você que é meu irmão trabalhador, você que é minha irmã trabalhadora. Aqui fala um policial militar. Certo? Eu ingressei como soldado na polícia e hoje sou oficial de polícia. Portanto, eu venho da base, certo? De família humilde. Não sou como esses candidatos magnatas aí, milionários, que se apresentam de 4 em 4 anos. Faça um estudo, eleja alguém da classe trabalhadora para um governo dos trabalhadores. Não que faça milagre, mas que convoque a classe trabalhadora sem medo, porque pertence à classe trabalhadora. Cada uma das riquezas desse Estado, que são exploradas dia após dia. Eu sou o Capitão Souza e peço o seu voto para governador no número 16. Venha com voto e venha com apoio. Traga o apoio da sua família, não apenas no processo eleitoral. O apoio para cada uma das lutas que nós teremos de travar, independente de quem for eleito nos próximos 4 anos.
Capitão Vinícius Souza, candidato ao governo do Estado pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU. Candidato, muito obrigada pela presença do senhor e boa sorte.